O batismo de Jesus e a expiação dos pecados. Mateus 3:13-17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Deus é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Existe alguém que ainda sofre com o pecado? A nossa escravidão ao pecado foi terminada? Sim. Nosso Senhor Deus cortou as algemas do pecado para todas as pessoas. Todos aqueles que trabalham sob o pecado são escravos. Ele removeu todos os nossos pecados. Existe alguém que ainda sofre com o pecado? Temos que compreender que a nossa guerra contra o pecado terminou. Nunca mais sofreremos por causa do pecado. A nossa escravidão ao pecado terminou quando Jesus nos redimiu, todos os pecados terminaram naquele momento. Todos os nossos pecados foram expiados por seu Filho. Deus pagou por todos os nossos pecados através de Jesus, que nos libertou para sempre. Você sabe o quanto as pessoas sofrem com seus pecados? Tudo começou na época de Adão e Eva. A humanidade sofre com os pecados herdados de Adão. Mas nosso Deus fez uma aliança que está escrita em Gênesis 3:15, e a aliança era que ele libertaria todos os pecadores. Ele disse que os humanos seriam redimidos dos seus pecados através do sacrifício de Jesus Cristo pela água e pelo Espírito. E quando chegou a hora, ele enviou nosso Salvador, Jesus, para viver entre nós. Ele também prometeu enviar João Batista à frente de Jesus e cumpriu sua promessa. Em Marcos 1:8, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Veis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, ó voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Vá após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Batista, testemunha e precursor do Evangelho. Quem é João Batista? O último sumo sacerdote e representante de toda a humanidade. Aqueles que acreditam em Jesus foram batizados. Batismo significa ser lavado, ser sepultado, ser imerso, passar para. Quando Jesus foi batizado, a retidão de Deus foi cumprida. Retidão é undikaiosune em grego, que significa o ser justo e também significa mais adequado, mais apropriado. Para Jesus ser batizado era para ele se tornar o Salvador da maneira mais adequada e apropriada. Portanto, aqueles que creem em Jesus recebem de Deus o dom da redenção ao crerem no seu batismo e na cruz, na água e no Espírito. No Novo Testamento, João Batista é o último sumo sacerdote do Antigo Testamento. Vejamos Mateus 11:10-11. A Escritura diz que João Batista é o representante da humanidade. E como sumo sacerdote na era do Novo Testamento, ele passou todos os pecados do mundo para Jesus, ministrando assim o sumo sacerdócio do Antigo Testamento. Jesus havia testemunhado ao próprio João. Ele disse, em Mateus 11:13-14, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Portanto, João Batista, que batizou Jesus, era descendente do sumo sacerdote Arão e do último sumo sacerdote. A Bíblia também testificou que João era descendente de Arão no Antigo Testamento, de Lucas 1:05, 1 Crônicas 24:10. Então por que João viveu sozinho no deserto, vestido com roupas feitas de pelos de camelo? Para assumir o sumo sacerdócio. E como representante da humanidade, João Batista não poderia viver entre as pessoas. Por isso, ele clamou ao povo, raça de víboras. Arrependei-vos. E os batizou pelo fruto do arrependimento, que devolveu as pessoas a Jesus, que tiraria todos os seus pecados. João Batista passou os pecados do mundo para Jesus para nossa salvação. Dois tipos de batismo. Por que João Batista batizou pessoas? Levar as pessoas a se arrependerem de todos os seus pecados e a crerem no batismo de Jesus para a salvação. João Batista batizou pessoas e depois batizou Jesus. O primeiro foi o batismo de arrependimento, o que conclamava os pecadores a se voltarem para Deus. Muitas pessoas que ouviram as palavras de Deus através de João abandonaram os seus ídolos e voltaram para Deus. O segundo batismo foi o batismo de Jesus, o batismo que passou todos os pecados do mundo para Jesus. João Batista batizou Jesus para cumprir a retidão de Deus. Jesus foi batizado por João Batista para salvar todas as pessoas dos seus pecados, Mateus 3:15. Por que João teve que batizar Jesus? A fim de apagar os pecados do mundo, Deus teve que deixar João passar todo o pecado para Jesus para que as pessoas que creram em Jesus pudessem ser salvas. João Batista era o servo de Deus cuja obra era ajudar toda a humanidade a ser lavada de seus pecados e ele era o representante da humanidade que testificou do Evangelho da Redenção. Portanto, João teve que viver sozinho no deserto. Na época de João Batista, o povo de Israel era todo corrupto e podre até o âmago. Então Deus disse no Antigo Testamento, Malaquias 4:5-6, Veis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aos olhos de Deus, todo o povo de Israel que adorava Jeová era corrupto. Ninguém era íntegro diante dele. Os líderes religiosos do templo, por exemplo, sacerdotes, intérpretes da lei e escribas, estavam especialmente podres. Israel e os sacerdotes não ofereceram sacrifícios de acordo com a lei de Deus. Os sacerdotes haviam abandonado a imposição de mãos e o ritual da oferta de sangue que Deus lhes ensinara para a expiação de seus pecados. Está registrado que os sacerdotes nos dias de Malaquias haviam abandonado o sacrifício, a imposição de mãos e a oferta de sangue no ritual. Portanto, João Batista não pôde ficar com eles. Então João Batista saiu para o deserto e clamou. O que ele disse? Está escrito em Marcos 1:2-3, nas palavras do profeta Isaías, conforme está escrito na profecia de Isaías, Veis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, ou voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A voz no deserto clamou às pessoas para receberem o batismo do arrependimento. O que é o batismo de arrependimento de que a Bíblia fala? É o batismo que João Batista clamou, o batismo chamando as pessoas de volta a Jesus para que elas crescem em Jesus que tiraria todos os seus pecados e seriam salvas. O batismo de arrependimento era para conduzi-los à salvação. Arrependa-se e seja batizado, e Jesus será batizado da mesma forma para tirar todos os seus pecados. O clamor de João Batista era que Jesus tirasse todos os pecados do mundo e fosse julgado na cruz para salvar todas as pessoas para que elas pudessem voltar para Deus. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo, ou Marcos 1:08. Batizará com o Espírito Santo significa purificar todos os seus pecados. Batizar significa lavar. O batismo de Jesus no Jordão nos diz que o Filho de Deus foi batizado e levou todos os nossos pecados para nos salvar. Portanto, devemos voltar atrás do pecado e crer nele. Ele é o Cordeiro que tira os pecados de todas as pessoas. E este é o Evangelho da Redenção que João Batista testificou. A tarefa do sumo sacerdote para a expiação dos pecados. Quem preparou o caminho da salvação? João o Batista. O profeta Isaías profetizou: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, ou Isaías 42. Jesus Cristo levou os pecados de você, de mim e de todos, sem exceção, ou o pecado original, os pecados atuais e até mesmo os pecados futuros foram lavados por meio de seu batismo. Ele redimiu todos nós. Todos nós deveríamos saber sobre a redenção. Para sermos salvos de todos os nossos pecados, devemos crer no Evangelho que afirma que João Batista passou todos os pecados para Jesus através do batismo. É um mal entendido pensar, porque Deus é amor, mesmo que você tenha pecado em seu coração, você pode entrar no céu, desde que creia em Jesus. Para sermos redimidos de todos os nossos pecados, nós temos que crer no seu batismo, através do qual João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus. Foi pela água que João Batista passou todos os pecados da humanidade para Jesus. A primeira coisa que Deus fez para nos salvar foi enviar João a este mundo. O mensageiro de Deus, João Batista, foi enviado como embaixador do rei, e que passou todos os pecados do mundo para Jesus através do batismo. Ele ministrou o sumo sacerdócio de toda a humanidade. Deus nos disse que ele enviou seu mensageiro João Batista até nós. Envio diante da tua face o meu mensageiro. Diante de sua face significa diante de Jesus. Qual foi a razão pela qual ele enviou João antes de Jesus? Era passar todos os pecados do mundo para Jesus, o Filho de Deus, através do batismo. O qual preparará o teu caminho diante de ti. Isto é o que ele quis dizer. Quem foi que preparou o caminho para que pudéssemos ser redimidos e ir para o céu? João o Batista. Tião significa Jesus e eu significa o próprio Deus. Portanto, quando ele disse, desde aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti, o que isso significa? Quem preparará nosso caminho para que possamos ir para o céu? João Batista passou todos os nossos pecados para Jesus para que crescemos que Jesus lavou todos os nossos pecados por nós, sua missão era transmitir o pecado batizando Jesus Cristo. Foram Jesus e João que tornaram possível acreditarmos na verdade e sermos redimidos. De que depende a nossa salvação? Depende se cremos nas obras de Jesus, o Filho de Deus, e no fato de que o mensageiro de Deus passou todos os pecados do mundo para ele. Todos nós deveríamos conhecer o Evangelho do perdão dos pecados. Deus, o Pai, enviou seu mensageiro à frente, aquele que batizaria seu filho, e o fez o representante da humanidade. Assim ele completou a obra de redenção para nós. Deus enviou seu servo João Batista para batizar seu filho, para que João Batista pudesse preparar o caminho para a salvação daqueles que creram em seu filho. Essa é a razão do batismo de Jesus. O batismo que Jesus recebeu de João Batista foi a redenção através da qual todos os pecados da humanidade foram passados para Jesus para que todas as pessoas pudessem crer em Jesus e ir para o céu. Até mesmo os pecados futuros da humanidade foram passados para Jesus através do seu batismo. Jesus e João Batista juntos prepararam o caminho para o céu para nós. Desta forma, Deus revelou o segredo da redenção através de João Batista. Como representante de cada um de nós, João Batista batizou Jesus para que pudéssemos acreditar na nossa redenção e ir para o céu. Ele passou todos os pecados para Jesus através do batismo. Esta é a alegre notícia da redenção, o Evangelho. Por que João Batista nasceu? Através de quem podemos crer em Jesus? João o Batista. Em Malaquias 3 horas e 1 minuto está escrito: Desde que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Você tem que ler a Bíblia com atenção. Por que Deus enviou seu mensageiro antes de Jesus? Por que João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus? Temos que entender do que se trata a Bíblia. Há uma seção no Antigo Testamento sobre o ministério do sumo sacerdote Arão. Arão era o irmão mais velho de Moisés. Ele e seus filhos foram ungidos como sacerdotes por Deus. Os outros levitas trabalhavam sob eles, trazendo-lhes utensílios variados, misturando a massa para o pão e tal, enquanto os filhos de Arão ofereciam sacrifício dentro do santo tabernáculo. Assim, os filhos de Arão foram ungidos para dividirem igual quantidade de trabalho entre si, mas no dia da expiação, o 10º dia do 7º mês, somente o sumo sacerdote ofereceu o sacrifício de expiação pelo seu povo. Em Lucas 1:05, há uma história sobre a linhagem de João Batista. Temos que entender corretamente sobre esse mensageiro de Deus para entender Jesus corretamente. Tendemos a pensar muito em Jesus, mas ignoramos muito sobre João Batista, que veio antes dele. Eu gostaria de ajudá-lo a entender. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, ó Marcos 1:1-2. O Evangelho do céu sempre começa com João Batista. Quando entendemos bem sobre João Batista, podemos entender claramente e crer no Evangelho da redenção de Jesus. É como ouvir os embaixadores que enviamos para todo o mundo para compreender a situação de todas as nações. Quando sabemos sobre João Batista, podemos entender muito bem a redenção de Deus. É uma pena, porém, que tantos cristãos hoje em dia não percebam a importância de João. Deus não enviou João Batista porque estava entediado e não tinha mais nada para fazer. Todos os 4 evangelhos do Novo Testamento falam de João Batista antes de falar da redenção de Jesus. Mas os evangelistas de hoje o ignoram completamente e dizem às pessoas que apenas crer em Jesus é suficiente para ser salvo. Na verdade, eles estão levando as pessoas a viverem como pecadoras por toda a vida e acabarem no inferno. Se você apenas acredita em Jesus sem entender o papel de João Batista, o cristianismo se torna apenas mais uma religião para você. Como você pode ser redimido dos seus pecados se não conhece a verdade? É impossível. O Evangelho da Redenção não é nem tão simples nem tão fácil. Muitas pessoas pensam que a redenção está na nossa fé na cruz, porque Jesus morreu na cruz por nós. Mas se você apenas acredita na crucificação sem conhecer a verdade sobre a passagem dos pecados, nenhuma quantidade de fé levará à redenção completa. Portanto, Deus enviou João Batista para que o mundo soubesse como a redenção seria realizada e como Jesus tiraria os pecados do mundo. Somente se conhecermos a verdade é que entenderemos que Jesus é o Filho de Deus que levou todos os nossos pecados sobre si. João Batista nos fala sobre a verdade da redenção. Ele nos conta como testemunhou a divindade de Jesus e como as pessoas não o receberam quando a luz desceu a este mundo. Ele também testificou em João 1 que foi ele quem preparou o Evangelho da redenção ao batizar Jesus Cristo. Se não tivéssemos o testemunho de João Batista sobre a redenção, como poderíamos acreditar em Jesus? Nunca vimos Jesus, e quando viemos de culturas e religiões diferentes, como é possível acreditar em Jeová? Tendo religiões tão diversas em todo o mundo, como poderíamos conhecer Jesus Cristo? Como poderíamos saber que Jesus era de fato o Filho de Deus que nos redimiu levando sobre si todos os pecados do mundo? Portanto, temos que olhar para o Antigo Testamento para encontrar desde o início as palavras da redenção e para saber que Jesus é o nosso Salvador. Temos que obter o conhecimento correto para acreditar corretamente. Não há nada que possamos fazer sem o verdadeiro conhecimento. Para crermos em Jesus e sermos salvos, temos que conhecer o Evangelho da redenção que João Batista testificou e o seu papel nele. Para ter fé completa em Cristo, temos que conhecer a verdade sobre a redenção. Portanto, como Jesus disse, "Vi conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", ou João 8 horas e 32 minutos, temos que conhecer a verdade da redenção em Jesus. As provas na Bíblia. De que ponto começam os quatro evangelhos? Desde o advento de João Batista. Vamos em frente e exploremos todas as provas de redenção na Bíblia. Vamos descobrir o que os quatro evangelhos dizem sobre João Batista, sobre quem ele era, por que foi chamado de co-representante da humanidade e qual o último sumo sacerdote, como todos os pecados do mundo foram passados para Jesus através dele, e se Jesus levou todos os pecados para si mesmo ou não. Todos os quatro evangelhos começam com João Batista. João 1 hora e 6 minutos nos diz o fator mais importante do evangelho. Ela nos conta quem realizou a tarefa de passar todos os pecados do mundo para Jesus. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, ou João 1:6 e 7. Diz que a fim de todos virem a crer por intermédio dele, e que ele deveria testificasse a respeito da luz. A luz é Jesus Cristo. Significa que João deveria dar testemunho de Jesus para que todos pudessem crer através dele. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto em Mateus. Em Mateus 3:13, 17, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, "Viu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim?" Mas Jesus lhe respondeu, "Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça." Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia, "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Por que temos que entender a linhagem de João? Porque a Bíblia nos diz que João é o sumo sacerdote de toda a humanidade. João Batista batizou Jesus. Foi João Batista quem entregou todos os pecados do mundo a Jesus Cristo. Em Lucas 1, Lucas está falando sobre a linhagem de João Batista. Vamos dar uma olhada. Em Lucas 1:14, em visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, e, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo de Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Lucas nos conta em detalhes a linhagem de João. Lucas, um discípulo de Jesus, explica a linhagem de João desde o início. Lucas havia ensinado o evangelho a um homem chamado Teófilo, que era de uma cultura diferente e não conhecia o Senhor. Então, para ensiná-lo sobre Jesus, o Salvador dos pecadores, Lucas pensou que precisava explicar detalhadamente a linhagem de João Batista. Em Lucas 1:5-9, ele narra: e nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Aqui ocorreu um incidente enquanto Zacarias servia a Deus de acordo com o costume do sacerdócio. Lucas testificou claramente que Zacarias era descendente de Arão. Então a que divisão Zacarias pertencia? Este é um ponto muito importante. Ele explicou, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, podemos ver que Lucas conhecia Zacarias tão bem que explicou o evangelho da redenção por meio de Zacarias e Isabel. Como também somos gentios de raças diferentes, não podemos compreender a salvação de Jesus se não for explicada detalhadamente, passo a passo. Vamos descobrir quais são os detalhes. João Batista nasceu, filho de Zacarias e sua esposa Isabel, que era uma das filhas de Arão. Agora, vejamos a linhagem de Zacarias e João. A linhagem de João Batista. De quem era descendente João Batista? Arão, o sumo sacerdote. Para entender a linhagem de João Batista, temos que ler o Antigo Testamento, 1 Crônicas 24:1-19. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Ahimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os dividiram, o dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias, o dos filhos de Itamar, 8. Repartiram-nos por sortes, uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, do sacerdote Zadok, de Ahimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias, por sorte, alternadamente. Para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda, a Jedaías, a terceira, a Arim, a quarta, a Seurim, a quinta, a Malquias, a sexta, a Miamim, a sétima, a Acóis, a oitava, a Abias, a nona, a Jesuá, ou a décima, a Secanias, a undécima, a Eliasibe, a duodécima, a Jaquim, a décima terceira, a Upá, ou a décima quarta, a Jezebeabe, a décima quinta, a Bilga, ou a décima sexta, a Imer, a décima sétima, a Ezir, a décima oitava, a Apizes, a décima nona, a Petaías, a vigésima, a Jeisquel, a vigésima primeira, a Jaquim, a 22ª, Agamul, ou a 23ª, Adelaías, a 24ª, Amazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Vamos ler o versículo 10 novamente. A 7ª, a Acós, a 8ª, a Abias, lá aqui, Davi atribuiu lotes a cada um dos filhos de Arão para que o sacrifício fosse oferecido em ordem. Como todos sabem, Arão era o irmão mais velho de Moisés. Deus ordenou Moisés como seu agente e Arão como sumo sacerdote do santo tabernáculo perante o povo de Israel. Todos os outros levitas foram colocados sob o comando dos sacerdotes, e Arão e seus filhos ficaram encarregados de todos os sacrifícios diante de Deus. Antes de Davi atribuir lotes, os sacerdotes, descendentes de Arão, tinham de tirar a sorte todas as vezes, o que causava muita confusão. Portanto, David organizou o sistema colocando em ordem cada divisão. Havia 24 divisões numa ordem originada dos netos de Arão, e a 8ª era Abias. E é dito, houve um sacerdote chamado Zacarias, da divisão de Abias. Assim, Zacarias e sua esposa Isabel eram ambos descendentes de Arão, o sumo sacerdote. Foi Zacarias, um sacerdote da divisão de Abias, o pai de João Batista. Sabemos pela Bíblia que eles costumavam se casar dentro de suas famílias. Como você sabe, Jacó casou-se com a filha de seu tio por parte de mãe. É essa explicação da linhagem que tem profunda importância. Diz, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Portanto, ele era definitivamente um descendente de Arão. Quem? Zacarias, o pai de João Batista. Esse é um fator importante para explicar a redenção de Jesus e o ministério de João Batista e a passagem dos pecados do mundo para Jesus. Somente os filhos de Arão ministrarão como sacerdotes. Quem poderia ministrar como sumo sacerdote na época do Antigo Testamento? Arão e seus descendentes. Então, onde na Bíblia especifica que os filhos de Arão deveriam ministrar como sacerdotes? Vamos procurá-lo. Em Números 21:22-29, então, partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Hor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos confins da terra de Edom, Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao Monte Hor, ou depois, despe Arão das suas vestes e veste com elas Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, subiram ao Monte Hor, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas Eleazar, seu filho, morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Em Êxodo, a lei de Deus está registrada, dizendo que os filhos do sumo sacerdote deveriam assumir o sumo sacerdócio, como seus pais fizeram quando atingiram a maioridade. Em Êxodo 28:1-5, faze também vir para junto de Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas, um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitre e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Deus designou claramente Arão, irmão de Moisés, para o sacerdócio. O sacerdócio não estava aberto a nenhum outro homem. Portanto, Deus ordenou a Moisés que consagrasse Arão como sumo sacerdote e fizesse para ele trajes adequados, conforme definido por ele. Nunca devemos esquecer as palavras de Deus. Também em Êxodo 29:1-9, isto é o que lhes farás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes, toma um novilho, e dois carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, e de flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás, trarás também o novilho e os dois carneiros. Então, farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água, ou depois, tomarás as vestes, e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, pôr-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra, a coroa sagrada. Então, tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, lá assim ungirás. Farás, depois, que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Cingi-os com faixas, Arão e seus filhos, e ponde-lhes os chapéus. O sacerdócio lhes será por estatuto perpétuo. Assim consagrarás Arão e seus filhos. Deus especificou que somente Arão e seus filhos deveriam ser consagrados para ministrar o sacerdócio perpetuamente. Quando ele disse especificamente o por estatuto perpétuo, isso se manteve verdadeiro mesmo depois que Jesus veio a este mundo. Portanto, Lucas explica detalhadamente que Zacarias era descendente de Arão, o sumo sacerdote. Quando Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus no templo do Senhor, um anjo apareceu e lhe disse que sua oração havia sido ouvida e que sua esposa Isabel lhe daria um filho. Zacarias não pôde acreditar nisso e disse: "E minha esposa já é avançada em idade. Como ela poderia ter um filho?" Por causa da sua dúvida, Deus o tornou mudo por um tempo para mostrar que suas palavras eram verdadeiras. No devido tempo, sua esposa engravidou e depois de um tempo Maria, virgem, também engravidou. Ambos os incidentes foram as obras preparatórias de Deus para nossa salvação. Para salvar a humanidade corrupta, ele teve que enviar seu servo João e fazer com que seu filho unigênito, Jesus, nascesse neste mundo. Portanto, Deus fez com que seu filho fosse batizado por João, a fim de passar adiante todos os pecados do mundo, para que aqueles que acreditassem nele fossem salvos. A providência especial de Deus. Quem Deus preparou antes de Jesus para a obra de redenção? João o Batista. Deus preparou para que João nascesse neste mundo antes de Jesus. João nasceu para poder batizar Jesus e passar todos os pecados do mundo para ele. Um descendente do sumo sacerdote deveria oferecer o sacrifício de expiação para cumprir a aliança de Deus feita no Antigo e no Novo Testamento, para que o evangelho da redenção de Jesus fosse crido e executado corretamente. Em Êxodo, Deus deu a Israel sua lei e convênios, a lei de Deus e a lei para governar o ministério de sacrifício no tabernáculo, até o traje dos sacerdotes, os detalhes dos sacrifícios e a sucessão do sacerdócio aos filhos dos sacerdotes. Deus designou Arão e seus descendentes para o sumo sacerdócio perpetuamente. Portanto, todos os descendentes de Arão poderiam oferecer sacrifícios e os sumos sacerdotes só poderiam vir da casa de Arão. Você vê como foi? Mas entre muitos descendentes de Arão, Deus escolheu um certo sacerdote chamado Zacarias e sua esposa Isabel. Ele havia dito: "Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro." Quando Deus disse a Zacarias que ele permitiria que Isabel tivesse um filho, e que ele deveria chamá-lo de João, ele ficou tão surpreso que ficou mudo por sua ordem até que o filho nascesse e recebesse seu nome. E, de fato, um filho nasceu em sua casa. Quando chegou o momento de dar um nome ao bebê, de acordo com o costume de Israel, eles pretendiam dar ao filho o nome do pai. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz, e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usará de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, e ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram, por acenos, ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo-lhe uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu, e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, o que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele, o Lucas 1:57-66. Zacarias estava mudo naquela época. Quando chegou a hora de dar um nome ao bebê, os parentes sugeriram que o bebê se chamasse Zacarias. Mas sua mãe insistiu que seu nome fosse João. Diante disso, os parentes disseram que não havia ninguém com esse nome na família e que o bebê deveria receber o nome do pai. Quando Isabel continuou a insistir no nome, os parentes foram até Zacarias e perguntaram qual deveria ser o nome do bebê. Zacarias, como ainda não sabia falar, pediu uma tábua de escrever e escreveu o João. Todos os parentes ficaram surpresos com essa escolha incomum de nome. Mas assim que o nome foi pronunciado, a boca de Zacarias se abriu imediatamente. Ele louvou a Deus e foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Lucas conta sobre o nascimento de João Batista na casa de Zacarias. Houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Na providência especial de Deus, João Batista, o representante da humanidade, nasceu de Zacarias, um descendente de Arão. E por meio de João Batista e Jesus Cristo, Deus realizou a salvação da humanidade. Somos salvos de todos os nossos pecados ao acreditarmos na obra de redenção realizada por meio de João e Jesus Cristo. O batismo de Jesus. Por que Jesus foi batizado por João? Para tirar todos os pecados do mundo. João Batista testificou que Jesus era o Filho de Deus e ele levou todos os nossos pecados. Ele era João Batista, o servo de Deus que testemunhou a nossa salvação. Isso não significa que o próprio Deus não nos diga que ele é nosso Salvador. Deus trabalha através de seus servos na igreja e através da boca de todo o seu povo que foi salvo. Deus diz, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente, ou Isaías 42:8. Vocês não são mais pecadores. Eu expiei todos os seus pecados e a guerra terminou. Assim, a voz do Evangelho da Redenção continua clamando por nós. Isso é o que chamamos de Evangelho preparado. Quando entendemos as obras de João Batista, quando realmente entendemos que todos os pecados do mundo foram passados para Jesus por meio de João Batista, todos nós podemos ser libertos dos nossos pecados. Todos os quatro evangelhos nos falam sobre João Batista, e o último profeta do Antigo Testamento também dá testemunho de João Batista, o servo de Deus. E o Novo Testamento começa com o nascimento de João Batista e a passagem dos pecados por meio dele. Então, por que o chamamos de João Batista? É porque ele batizou Jesus. O que significa batismo? Significa o passar para, ser enterrado, ser lavado, o mesmo que com a imposição de mãos ou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando um homem pecava, ele passava seus pecados para a cabeça de uma oferta pelo pecado, o sacrifício sem defeito, impondo as mãos sobre a oferta pelo pecado, e o sacrifício morria com esses pecados. A imposição de mãos significa passar para. Portanto, a imposição de mãos e o batismo são a mesma coisa, mas com nomes diferentes. Então, qual foi o significado do batismo de Jesus? Seu batismo foi a única maneira de fazer a expiação dentro da ordenação de Deus. No Antigo Testamento, os pecadores tinham de colocar as mãos sobre a cabeça de um sacrifício para passar seus pecados para a cabeça dele. Em seguida, eles tinham de cortar sua garganta e os sacerdotes traziam o sangue para colocá-lo nos chifres do altar do holocausto. Essa era a maneira de expiar os pecados diários. Então, como eles expiavam os pecados anuais? Arão, o sumo sacerdote, ofereceu o sacrifício por todo o povo de Israel. Como João Batista nasceu na casa de Arão, era apropriado que ele fosse o sumo sacerdote, e Deus o predestinou para ser o último sumo sacerdote, de acordo com sua promessa de redenção. João Batista era o representante de toda a humanidade e o último sumo sacerdote de toda a humanidade porque o Antigo Testamento terminou quando Jesus Cristo nasceu. Quem mais, além de João Batista, passou todos os pecados do mundo para Jesus no Novo Testamento, assim como Arão expiou os pecados de seu povo no Antigo Testamento? Como o último sumo sacerdote do Antigo Testamento e representante de toda a humanidade, João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus quando o batizou. Porque João passou todos os pecados para Jesus, nós podemos ser redimidos crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Jesus tornou-se o Cordeiro para salvar todos os pecadores, realizando assim a obra da redenção conforme Deus havia planejado. Jesus nos disse que João Batista foi o último profeta, o último sumo sacerdote que passou todos os pecados do mundo para ele. Por que Jesus não poderia fazer isso sozinho? Por que ele precisava de João Batista? Havia uma razão para João Batista ter vindo 6 meses antes de Jesus. Era para cumprir a lei do Antigo Testamento, para aperfeiçoar o Antigo Testamento. Jesus nasceu da Virgem Maria, e João Batista nasceu de uma mulher idosa chamada Isabel. Essas foram as obras de Deus, e ele as planejou para salvar todos os pecadores. Para nos salvar da guerra perpétua contra o pecado e de todos os sofrimentos da humanidade pecadora, ele enviou seu servo João e, depois, seu próprio filho Jesus. João Batista foi enviado como representante de toda a humanidade, o último sumo sacerdote. O maior homem nascido de uma mulher. Quem foi o maior homem da terra? João o Batista. Vejamos Mateus 11:7-14. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, desde aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, ventre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, ou mais ou menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, de violência, e os que se esforçam, sus violentos, ou se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. As pessoas foram ao deserto para ver João Batista, que gritou, raça de víboras. Arrependei-vos. E Jesus disse, sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. O próprio Jesus testemunhou a grandeza de João. Que saístes a ver? Um bárbaro que se veste com pelos de camelo e grita a plenos pulmões? Ele deve ter usado pelo de camelo. O que você saiu para ver? Um homem vestido com roupas macias? Os que usam roupas macias estão nas casas dos reis. Mas ele é maior do que o rei, testificou Jesus. Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Antigamente, os profetas eram maiores do que os reis. João Batista era mais do que um rei e mais do que um profeta. Ele era mais do que todos os profetas do Antigo Testamento. Na verdade, João, o último sumo sacerdote representante da humanidade, foi mais do que Arão, o primeiro sumo sacerdote. O próprio Jesus testifica a João. Quem é o representante da humanidade? Com exceção do próprio Cristo, quem é o maior homem da Terra? João Batista. Eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, desde aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Batista testificou que a guerra contra o pecado havia terminado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi João Batista quem testificou que Jesus tirou os pecados do mundo. Em Mateus 11 horas e 11 minutos, em verdade vos digo, ventre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Houve alguém maior do que João Batista entre os nascidos de mulher? O que significa entre os nascidos de mulher? Significa toda a humanidade. Exceto Adão, toda a humanidade nasceu de mulheres. Sim, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Portanto, ele é o último sumo sacerdote e o representante da humanidade. João Batista foi o sumo sacerdote, o profeta e nosso representante. No Antigo Testamento, Arão e seus filhos foram ordenados por Deus para servir perpetuamente. Todos os pecados tinham de ser lavados por meio de Arão e seus filhos. Era como Deus havia ordenado. Se alguém mais entre os levitas tivesse se apresentado e ousado intervir, teria certamente morrido. Tudo o que podiam fazer era recolher lenha para o fogo do altar, esfolar os animais, limpar os intestinos e retirar a gordura. Se tivessem sido presunçosos o suficiente para tentar fazer o trabalho de sacerdotes, teriam simplesmente morrido. É a lei de Deus. Eles não podiam cruzar a linha. Na terra, não surgiu um homem maior do que João Batista. Ele foi o maior entre todos os mortais. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, ó Mateus 11 horas e 12 minutos. A redenção da humanidade foi realizada quando João Batista batizou Jesus, e aqueles que acreditam em Jesus podem entrar no reino dos céus. Eles se tornam justos. Vejamos como o pai de João deu testemunho de seu filho. O testemunho de Zacarias, o pai de João. O que Zacarias profetizou sobre seu filho? João preparará o caminho do Senhor ao dar conhecimento da salvação ao seu povo. Vamos ler Lucas 1:67-80. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, o bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso Pai, de conceder. Nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito. E viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Zacarias profetizou duas coisas. Ele profetizou que o rei de todos os povos havia chegado. Dos versículos 68 a 73, ele profetizou com alegria que Deus não se esqueceu de suas promessas e que Jesus, como Deus prometeu a Abraão, nasceu da Virgem Maria para salvar seus descendentes das mãos de seus inimigos. E então a partir do versículo 74, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Este é um lembrete da promessa de Deus a Abraão e ao povo de Israel, e ele profetizou. De conceder-nos que, o adorássemos sem temor. A partir do versículo 76, ele profetizou ao seu filho. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aqui ele disse, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Por que ele disse que o conhecimento da salvação seria dado? João o Batista. Todos vocês podem ver isso? João o Batista, através das palavras de Deus, deveria nos dar o conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus que tirou os pecados do mundo. Agora, vamos dar uma olhada em Marcos 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, veis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, ou voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão, ou Marcos 1:1-5. Quando os israelitas ouviram de João Batista, eles deixaram de adorar os ídolos dos gentios e foram batizados por João Batista. Mas João testificou, eu os batizo com água para que vocês possam voltar para Deus. Mas o Filho de Deus virá e será batizado por mim para que todos os seus pecados sejam passados para ele. E se vocês acreditarem no batismo dele, como estão sendo batizados por mim, todos os seus pecados serão passados para ele, assim como os pecados eram passados por meio da imposição de mãos no Antigo Testamento. Foi isso que João testificou. O fato de Jesus ter sido batizado no Jordão significa que ele foi batizado no Rio da Morte. Cantamos em um funeral. Num doce futuro, nos encontraremos nesta bela costa. Nos encontraremos nesta bela costa. Quando morrermos, atravessaremos o Rio Jordão. O Rio Jordão é o Rio da Morte. Jesus foi batizado no Rio da Morte. O batismo que passa nossos pecados. O que é uma imposição de mãos no Novo Testamento? O batismo de Jesus. Em Mateus 13:13-17, lemos, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, viu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus veio ao Jordão e foi batizado por João Batista. Batize-me. E João, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Os sumos sacerdotes do céu e da terra se reuniram. De acordo com Hebreus, Jesus Cristo é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não tem genealogia. Ele não é descendente de Arão, nem de qualquer homem na terra. Ele é o Filho de Deus, nosso Criador. Portanto, ele não tem genealogia. Mas ele jogou fora a glória do céu e desceu à terra para salvar seu povo. A razão pela qual ele desceu a este mundo foi para salvar todos os pecadores que sofreram com o engano de Satanás. Além disso, ele levou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Mas Jesus lhe respondeu: Permita que seja assim agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Permita que seja assim agora. Permita. Jesus ordenou ao representante de toda a humanidade e inclinou a cabeça. No Antigo Testamento, quando um sacrifício era oferecido a Deus, o pecador ou o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do sacrifício e passava para ele os pecados. Impor as mãos significa passar para. Jesus foi batizado por João Batista. O que significava era o mesmo que a imposição de mãos no Antigo Testamento. Passar para, ser enterrado, ser lavado e o sacrificar também são a mesma coisa. O Novo Testamento é a realidade, enquanto o Antigo Testamento é a sua sombra. Quando um pecador colocava as suas mãos em um cordeiro no Antigo Testamento, seu pecado era passado para o cordeiro e o cordeiro morria. Quando o cordeiro estava morto, era enterrado. O pecado daquele que impôs as mãos sobre o cordeiro foi passado para o cordeiro, de modo que o cordeiro morreu com o pecado. Quando o pecado foi passado para o cordeiro, aquele que trouxe o cordeiro também ficou sem pecado. Digamos que este lenço seja o pecado e este microfone, o cordeiro. E quando coloco minhas mãos sobre esse microfone, esse pecado é passado para esse microfone, o cordeiro. O próprio Deus decidiu que seria assim. Impõe as suas mãos. Portanto, para ser redimido dos pecados, é preciso impor as mãos. Depois disso, ele estará sem pecado. O batismo de Jesus é para lavar, enterrar e passar o pecado para ele. É exatamente isso que significa. O que significa cumprir toda a justiça? É lavar todos os pecados passando os pecados para Jesus. Então, quando Jesus foi batizado para tirar todos os pecados do mundo, todos eles foram realmente passados para ele. Todos os pecados do mundo foram passados para Jesus e todas as pessoas foram redimidas. É o mesmo que passar os pecados para os sacrifícios no Antigo Testamento. Jesus veio a este mundo e, no Jordão, ele disse: Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, ou Mateus 3 horas e 15 minutos. Então, João batizou Jesus. Jesus disse a João que convinha que eles cumprissem toda a justiça por meio do seu batismo. Toda a justiça significa o mais apropriado e adequado. Porque, assim lhes convinha cumprir toda a justiça. Isso significava que era certo João batizar Jesus, e Jesus ser batizado por João, para passar todos os pecados do mundo para Jesus. Deus concede a redenção com base no batismo de Jesus, em seu sacrifício e em nossa fé. Toda a humanidade sofre com o pecado e são atormentados pelo diabo por causa dos seus pecados. Portanto, para que eles possam ser salvos e enviados ao céu, você, como representante da humanidade e descendente de Arão, deve batizar-me por todas as pessoas. Eu serei batizado por você. Então a obra de redenção será cumprida. Então ele permitiu. Então João batizou Jesus. Ele colocou as mãos sobre a cabeça de Jesus e passou todos os pecados do mundo para Jesus. Jesus foi o Salvador que lavou todos os nossos pecados. Somos salvos crendo em sua redenção. Você acredita? Após seu batismo, a primeira obra de Jesus em seu ministério público no Jordão pelas mãos do representante de toda a humanidade, ele viajou pregando o Evangelho por 3 anos e meio com todos os pecados do mundo sobre sua cabeça. Ele disse à mulher que foi pega no ato de adultério, e nem eu tampouco te condeno. Ele não podia condená-la porque havia tomado para si todos os pecados dela e estava prestes a morrer na cruz por eles. Enquanto orava em um lugar chamado Getsêmani, ele orou 3 vezes implorando ao Pai que deixasse o cálice passar dele, mas logo desistiu e disse, não se faça a minha vontade, e sim a tua, ou Lucas 22 horas e 42 minutos. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quanto pecado Jesus tirou? Todos os pecados do mundo. Em João 1 hora e 29 minutos, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista batizou Jesus. E no dia seguinte, Jesus veio até ele e disse às pessoas, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi o seu testemunho. O Filho de Deus veio a este mundo e levou todos os pecados do mundo. João Batista testificou novamente. Em João 1:35-36, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus significa que ele é a entidade verdadeira e real do sacrifício do Antigo Testamento, que morreu pelos pecados de Israel. Para você e para mim, o Filho de Deus, nosso Criador, desceu a este mundo e levou todos os nossos pecados. Todos os pecados desde a criação do mundo até o dia em que ele termina, desde o pecado original até todas as nossas iniquidades, desde as nossas deficiências até as nossas faltas. Ele redimiu todos nós com seu batismo e seu sangue na cruz. Jesus tirou todos os nossos pecados e nos deu a redenção. Você entende isso? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já se passaram cerca de 2000 anos. Isso significa que cerca de 2000 anos se passaram desde que ele veio a este mundo. E em 30 depois de Cristo, Jesus levou todos os pecados do mundo. O ano 1 depois de Cristo é o ano em que Jesus nasceu. Chamamos o tempo antes de Cristo antes de Cristo. Então, quase 2000 anos se passaram desde que Jesus veio a este mundo. Em 30 depois de Cristo, Jesus foi batizado por João Batista. E no dia seguinte João gritou ao povo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eis. Ele estava dizendo às pessoas para crerem em Jesus que tirou todos os seus pecados. Ele estava testificando que Jesus era o Cordeiro de Deus, aquele que nos salvou de todos os nossos pecados. Jesus tirou todos os nossos pecados e acabou com a nossa guerra perpétua contra o pecado. Agora estamos sem pecado porque o Filho de Deus tirou todos os nossos pecados. João Batista testificou que ele levou todos os nossos pecados, os pecados de você e de mim. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, ou João 1:07. Sem o testemunho de João, como poderíamos saber que Jesus levou todos os nossos pecados? A Bíblia muitas vezes registra que Jesus morreu por nós, mas nesta época, apenas João Batista testemunhou que ele assumiu todos os nossos pecados. Quanto pecado é o pecado do mundo? Todos os pecados dos seres humanos do começo ao fim do mundo. Muitos testemunharam após a morte de Jesus, mas apenas João testemunhou enquanto ele estava vivo. Claro, os discípulos de Jesus também deram testemunho da redenção de Jesus. Eles testificaram que Jesus tirou nossos pecados e que ele é nosso Salvador. Jesus tirou o pecado do mundo. Agora, você ainda não completou 100 anos, correto? Jesus tirou o pecado do mundo quando tinha 30 anos. Digamos que se passaram 4 mil anos antes de Jesus vir. E já se passaram mais de 2 mil anos desde que Jesus veio. Não sabemos quanto tempo vai demorar, mas o fim virá com certeza. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ou Apocalipse 22 horas e 13 minutos. Então certamente haverá um fim. E estamos no ponto indicado pelo ano de 2024. Cristo levou embora os nossos pecados no ano 30 depois de Cristo, e isso foi 3 anos antes de ele morrer na cruz. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo, os pecados seus e meus. Já se passaram cerca de 2000 anos desde o nascimento de Jesus. Estamos vivendo agora cerca de 2000 anos depois que Jesus tirou nossos pecados. E ainda vivemos e pecamos nos dias de hoje. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Começamos a viver neste mundo desde o momento em que nascemos. Nós todos pecamos desde o momento em que nascemos, ou não? Sim, pecamos. Vamos repassar tudo. Desde o dia em que nascemos até os 10 anos, pecamos ou não? Sim, pecamos. Então, esses pecados foram passados para Jesus ou não? Sim, foram passados para Jesus. Porque todos os pecados foram passados para Jesus, ele é nosso Salvador. Se não, como ele poderia ser nosso Salvador? Todos os pecados foram passados para Jesus. Dos 11 aos 20 anos, pecamos ou não? Pecamos em nossos corações, em nossos atos. Somos muito bons nisso. Fomos ensinados a não pecar, mas fazemos isso com muita facilidade. E Deus nos diz que esses pecados foram passados para Jesus. Ele sabia o que éramos, então ele tirou esses pecados de antemão. E quanto tempo normalmente vivemos neste mundo? Digamos que seja cerca de 70 anos. Se somarmos todos os pecados que cometemos durante esses 70 anos, quão pesado isso seria? Se os carregássemos em caminhões de 8 toneladas, provavelmente seriam muito mais do que 100 caminhões. Apenas tente imaginar quantos pecados cometeremos durante a nossa vida. Esses são os pecados do mundo ou não? São os pecados do mundo. Nós pecamos desde o nascimento, até os 10, 10 até 20, 20 até 30. Até o dia da nossa morte, mas todos esses pecados estão incluídos nos pecados do mundo que já foram passados para Jesus através do seu batismo. O Salvador do homem, Jesus Cristo. Quanto pecado Jesus levou? Todos os pecados de nossos antepassados, de nós e de nossos descendentes, até o fim do mundo. Jesus nos diz que ele lavou todos esses pecados. Jesus não poderia dizer por si, e batize-me, então Deus enviou seu servo João à frente, o representante eleito de todos os seres humanos. O seu nome será, de maravilhoso conselheiro, Deus forte, ou Isaías 9 horas e 6 minutos. Por si, por sua sabedoria, por seu conselho, ele enviou o representante da humanidade à frente, e ele mesmo, o Filho de Deus, veio em carne e levou todos os pecados do mundo por meio dele. Essa não é uma salvação maravilhosa? É maravilhoso, não é? Então, apenas uma vez, ao ser batizado por João Batista, ele lavou todos os pecados dos seres humanos em todo o mundo e libertou todos do pecado ao ser crucificado. Ele salvou todos nós. Pense nisso. Todos os teus pecados de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 60, a 70, a 100, e depois aos dos teus filhos. Ele apagou todos os seus pecados, ou não o fez? Sim, ele fez. Ele é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Por que João Batista passou todos os nossos pecados para Jesus, e por que Deus planejou isso, nós podemos ser salvos crendo em Jesus. Você e eu somos pecadores? Todos os nossos pecados foram passados para Jesus ou não? Não somos mais pecadores e todos os nossos pecados foram passados para Jesus. Quem se atreve a dizer que há pecado neste mundo? Jesus tirou todos os pecados do mundo. Ele sabia que pecaríamos e também levou todos os pecados do futuro. Alguns de nós têm mais de 50 anos e alguns ainda nem viveram metade da vida, mas falamos de nós mesmos, inclusive de mim, como se tivéssemos vivido desde sempre. Há tantos de nós que levamos vidas turbulentas. Deixe-me explicar desta forma. Qual é metade da vida de uma efeméride? São cerca de 12 horas. Meu Deus! Conheci tal e tal homem, e ele me atirou um mata-moscas, e eu quase morri esmagado, e você sabe. Ele tinha vivido apenas 12 horas e não conseguia parar de falar. Mas isso já era metade de sua vida. Por volta das 19 horas ou 20 horas, ele enfrenta o crepúsculo de sua vida e, em pouco tempo, a morte. Alguns sobrevivem 20 horas, outros 21, e alguns vivem até a idade avançada de 24 horas. Eles podem falar de suas experiências ao longo da vida, mas o que isso parece para nós? Ao vivermos até os 70 ou 80 anos, podemos dizer: não me faça rir. A experiência deles não é nada aos nossos olhos. Deus é eterno. Ele vive para a eternidade. Ele decide o início e o fim. Como ele vive para sempre, ele vive no quadro temporal da eternidade. Ele nos olha da posição de sua eternidade. Era uma vez, ele levou todos os pecados do mundo, morreu na cruz e disse: está consumado. Ele ressuscitou após 3 dias e subiu ao céu. Ele agora reside na eternidade. Agora, ele está olhando para cada um de nós. E um homem diz: oh, querido, pequei tanto. Embora tenha vivido apenas 20 anos, pequei demais. Vivi 30 anos e pequei excessivamente. É simplesmente demais. Como posso ser perdoado? Mas nosso Senhor, em sua eternidade, diria: e não me faça rir. Eu não apenas redimi seus pecados até agora, mas também os pecados de seus antepassados antes de você nascer e os pecados de todas as gerações de seus descendentes que viverão após sua morte. Ele diz isso a você a partir do tempo eterno. Você acredita nisso? Acredite. E receba a dádiva da salvação dada gratuitamente a você. E entre no reino dos céus. Não acreditem em nossos pensamentos, mas nas palavras de Deus. Nos convém cumprir toda a justiça. Toda a justiça já foi cumprida pelo Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus levou todos os pecados do mundo. Ele fez ou não? Ele fez. O que Jesus disse no final na cruz? Está consumado. Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo, foi condenado à morte no tribunal de Pôncio Pilatos e foi crucificado na cruz. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego, ou João 19:17-20. Vamos dar uma olhada no que aconteceu depois que ele foi crucificado na cruz ou depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Para se cumprir a Escritura. Ele havia assumido todos os nossos pecados de acordo com as Escrituras. Ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, vi está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João 19, 28, 30. Depois de receber o vinho azedo, ele disse, vi está consumado. Abaixou a cabeça e entregou o espírito. Ele estava morto. E Jesus Cristo ressuscitou depois de 3 dias e ascendeu ao céu. Vamos nos voltar para Hebreus 10, 1 ou 9. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, e sacrifício e oferta não quiseste, ou antes, um corpo me formaste, ou não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. A eterna redenção. Como podemos resolver o problema do pecado diário após chegarmos a crer em Jesus? Ao confirmar que Jesus já apagou todos os pecados através do seu batismo. A lei era uma sombra das coisas boas que estavam por vir. Os sacrifícios do Antigo Testamento, de ovelhas e bodes, nos revelaram que Jesus Cristo viria e tiraria nossos pecados da mesma maneira, a fim de apagar todos os nossos pecados. Todas as pessoas do Antigo Testamento, Davi, Abraão e todos os outros sabiam e acreditavam no que o sistema de sacrifícios significava para eles. Isso revelou que o Messias, Cristo, Cristo significa o Salvador, viria um dia e lavaria todos os pecados deles. Eles acreditavam em sua redenção e foram salvos pela sua fé. A lei era uma sombra das coisas boas por vir. Oferecer sacrifícios por seus pecados dia após dia, ano após ano, nunca poderia nos redimir completamente. Portanto, o ser completo e eterno, aquele sem defeito, o Filho de Deus tinha de vir à Terra. E ele disse que tinha vindo para fazer a vontade de seu Pai conforme escrita no livro que foi escrito sobre ele. Então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Somos redimidos dos nossos pecados porque Jesus Cristo tirou os nossos pecados como está escrito no Antigo Testamento, e porque cremos nele. Vamos ler Hebreus 10 horas e 10 minutos. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Fomos santificados ou não? Nós temos. O que isso significa? Deus, o Pai, enviou seu Filho e passou todos os nossos pecados para ele por meio do batismo e o julgou de uma vez por todas na cruz. Assim, ele salvou todos nós que sofríamos pelo pecado. Essa era a vontade de Deus. Para nos salvar, Jesus ofereceu-se, de uma vez por todas, para que pudéssemos ser santificados. Fomos santificados. Jesus sacrificou-se por todos os nossos pecados e morreu em vez de nós para que não precisássemos ser julgados. O sacrifício do Antigo Testamento era oferecido todos os dias porque todos os novos pecados precisavam de outra oferta para serem lavados. O significado espiritual do fato de Jesus ter lavado os pés de Pedro. Em João 13, há uma história de Jesus lavando os pés de Pedro. Ele lavou os pés de Pedro para mostrar-lhe que Pedro pecaria no futuro e para ensinar-lhe que ele já havia redimido todos esses pecados também. Jesus sabia que Pedro pecaria novamente no futuro, então derramou água em uma bacia e lavou seus pés. Pedro tentou recusar, mas Jesus disse: "Do que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois", ou João 13 horas e 7 minutos. O que isso significa é: você pecará novamente depois disso. Você me negará e pecará novamente depois que eu lavar todos os seus pecados. Você pecará mesmo depois da minha ascensão. Portanto, lavo seus pés para alertar Satanás para não testá-lo, porque já tirei seus pecados futuros. Você acha que ele lavou os pés de Pedro para nos dizer que temos de nos arrepender todos os dias? Não. Se tivéssemos que nos arrepender todos os dias para sermos redimidos, Jesus não teria tirado todos os nossos pecados de uma vez por todas. Mas Jesus disse que nos santificou de uma vez por todas. Se tivéssemos que nos arrepender todos os dias, seria melhor voltarmos ao tempo do Antigo Testamento. Então, quem poderia se tornar justo? Quem poderia ser completamente redimido? Mesmo que acreditássemos em Deus, quem poderia viver sem pecado? Quem poderia se tornar santificado pelo arrependimento? Pecamos incessantemente todos os dias, então como podemos pedir perdão por todo e qualquer pecado? Como poderíamos nos tornar tão desavergonhados a ponto de importuná-lo todos os dias em busca de redenção? Tendemos a esquecer nossos pecados da manhã no final do dia e os pecados da noite na manhã seguinte. É impossível para nós arrependermos completamente de todos os nossos pecados. Portanto, Jesus foi batizado uma vez e se ofereceu uma vez na cruz para que pudéssemos ser santificados de uma vez por todas. Você consegue entender isso? Fomos redimidos uma vez por todos os nossos pecados. Não somos redimidos sempre que nos arrependemos. Há mais algum pecado pelo qual devemos orar pelo arrependimento? Não. Nós fomos salvos dos nossos pecados crendo que Jesus tirou todos os nossos pecados, os seus pecados e os meus pecados. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: "Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei", acrescenta: "e também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre". Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, ou Hebreus 10, 11, 18. O que significa o agora, onde há remissão destes? Em 10 horas e 18 minutos, significa que o pecado em si, qualquer pecado, foi expiado para sempre, sem exceção. Deus eliminou todos os pecados do mundo. Você acredita nisso? Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Vamos resumir tudo até agora da seguinte forma. Se João Batista não tivesse imposto as mãos sobre Jesus, ou seja, se ele não tivesse batizado Jesus, poderíamos ter sido redimidos? Não poderíamos ter sido. Vamos pensar de trás para frente. Se Jesus não tivesse eleito João Batista como representante de todos os seres humanos e tirado todos os pecados através dele, ele poderia ter purificado todos os nossos pecados? Ele não poderia ter feito isso. A lei de Deus é justa. É justo. Ele não podia simplesmente dizer que ele era nosso Salvador, que ele tirou todos os nossos pecados. Ele teve que tirar os nossos pecados fisicamente. Por que Jesus, Deus, veio até nós em carne e osso? Porque ele conhecia todos os pecados da humanidade, os pecados do coração e da carne, para tirar todos os pecados da humanidade, ele, o Filho de Deus, tinha que vir até nós na carne. Se Jesus Cristo não tivesse sido batizado, nossos pecados permaneceriam. Se ele tivesse sido crucificado sem primeiro tirar nossos pecados, sua morte não teria sentido. Não teria nada a ver conosco. Completamente sem sentido. Então, quando ele iniciou seu ministério público aos 30 anos de idade, ele foi até João Batista no Jordão para ser batizado. Seu ministério público começou aos 30 anos e terminou aos 33. Quando ele tinha 30 anos, veio até João Batista para ser batizado. Permita que assim seja agora, pois é apropriado que façamos assim para que todas as pessoas possam ser salvas e se tornarem justas. É a coisa certa a fazer. Agora, me batize. Sim, Jesus Cristo foi batizado para a redenção de todas as pessoas. Como Jesus foi batizado e levou todos os nossos pecados, e como todos os nossos pecados foram transmitidos a ele pelas mãos de João Batista, o próprio Deus desviou os olhos quando Jesus estava morrendo na cruz. Mesmo que Jesus fosse seu filho unigênito, ele teve de deixar seu filho morrer. Deus é amor, mas ele teve que deixar seu filho morrer. Assim, durante 3 horas, houve escuridão sobre toda a terra. Jesus gritou pouco antes de morrer, Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:2.46. Jesus carregou todos os nossos pecados e recebeu o julgamento na cruz por nós. Assim, ele nos salvou. Sem o batismo de Jesus, sua morte teria sido sem sentido. Você é um pecador ou uma pessoa justa? Uma pessoa justa que não tem nenhum pecado em meu coração. Se Jesus tivesse morrido na cruz sem levar todos os nossos pecados, sem ser batizado, sua morte não teria realizado a redenção. A fim de nos redimir, Jesus foi batizado por João, o representante de todos os seres humanos, e recebeu o julgamento na cruz para que todos os que creem nele possam ser salvos. Portanto, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus tem sofrido violência. Como João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus, os pecados de você e de mim puderam ser expiados. Portanto, você e eu podemos agora chamar Deus de nosso Pai e entrar com ousadia no reino dos céus. Em Hebreus 10:18, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vocês são todos pecadores? Agora que Jesus já pagou todas as suas dívidas, você ainda precisa pagar dívidas? Havia um homem cuja bebida pesada o endividou com muitos credores. Então, um dia, seu filho fez uma fortuna e pagou todas as dívidas do seu pai, e também pagou uma quantia suficientemente grande adiantada. O pai dele já não teria uma dívida, por muito que bebesse. Isto é o que Jesus fez por nós. Ele pagou antecipadamente mais do que o suficiente por todos os nossos pecados. Não apenas os pecados da nossa vida, mas todos os pecados do mundo. Todos eles foram passados para Jesus quando ele foi batizado. Então vocês são pecadores agora? Não, você não é. Se tivéssemos conhecido esse evangelho da redenção desde o início, quão fácil teria sido para nós crermos em Jesus. Mas quando eu realmente ouvi isso, parece tão novo que muitas pessoas se perguntam sobre isso. Mas isso não é algo novo. Ela existe desde o início. Nós simplesmente não sabíamos disso antes. O Evangelho da Água e do Espírito sempre foi registrado nas Escrituras e sempre esteve em vigor. Ele esteve lá o tempo todo. Estava aqui antes de você e eu nascermos. Está lá desde a criação da Terra. O Evangelho da Redenção Eterna. O que temos que fazer diante de Deus? Devemos crer no Evangelho da Redenção Eterna. Jesus Cristo, que lavou todos os nossos pecados por nós, fez isso mesmo antes de você e eu nascermos. Ele os levou todos embora. Você está com o pecado? Não. Então, e os pecados que você cometerá amanhã? Eles também estão incluídos nos pecados do mundo. Vamos nos despir dos pecados de amanhã agora. Os pecados que cometemos até agora também estavam incluídos nos pecados do mundo, não estavam? Eles foram passados para Jesus ou não? Sim, foram. Então os pecados de amanhã também foram passados para ele? Sim, ele levou todos eles, sem exceção. Ele não deixou nem mesmo um pecado para trás. O Evangelho nos diz para crer de todo o coração que Jesus tirou todos os nossos pecados, de uma vez por todas, e pagou por todos eles. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ou Marcos 1:01. O Evangelho do Reino dos Céus é uma notícia alegre. Ele nos pergunta, eu tirei todos os seus pecados. Eu sou o seu Salvador. Vocês acreditam em mim? Entre as inúmeras pessoas, apenas algumas respondem, sim, eu acredito. Eu acredito como você nos disse. Era tão simples que pude entender imediatamente. Aqueles que dizem isso tornam-se justos como Abraão. Mas outros dizem, não posso acreditar. Parece tão novo e estranho para mim. Então ele pergunta, diga-me, eu tirei todos os seus pecados ou não? Aprendi que tu tiraste apenas o pecado original, mas não os meus pecados diários. Vejo que você é inteligente demais para acreditar no que lhe foi dito. Você deve ir para o inferno porque não tenho nada a dizer a você. Fomos salvos crendo em sua completa redenção. Todos os que afirmam ter pecado em seus corações deveriam ir para o inferno. É uma escolha deles. O Evangelho da Redenção começa a partir do testemunho de João Batista. Porque Jesus lavou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista, nós nos tornamos santificados quando cremos. O apóstolo Paulo falou muito sobre o batismo de Jesus em suas epístolas. Em Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Ser batizado em Cristo significa que estamos em Cristo. Quando Jesus foi batizado, todos os nossos pecados foram passados para ele através de João Batista, e todos os nossos pecados foram purificados. Em 1 Pedro 3:21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Somente aqueles que creem no testemunho de João Batista, no batismo de Jesus e no sangue na cruz, têm a graça da redenção dentro deles. Receba em seu coração o batismo de Jesus, figurando da salvação, e seja salvo.